Eu conheci uma pessoa assim quando eu fiz o mestrado de moda, cultura e arte. Era uma pessoa que pesquisava moda, cultura e arte, e mesmo com toda a capacidade de analisar a situação da moda, essa pessoa ainda caía nessa fuga compulsiva e também doentia no sentido de diagnóstico mesmo. Dentro dessa ideia, né, do compro logo existo, dessa brincadeira que ele faz com o penso logo existo do Descartes, né, essa fala, é uma fala cartesiana, é uma fala racional, penso logo existo, raciocino logo existo, eu não estou só vivendo igual um animal visceral, eu penso. Aquele brinca, eu compro logo existo, né? Hoje em dia não basta pensar, temos que comprar para fazer parte, para pertencer. E é isso que ele vai trazendo, ele vai reforçando que muitas pessoas vão nessa necessidade de validação externa. E hoje em dia isso poderia ser fortalecido, isso ele não coloca no artigo, mas a gente pode fortalecer isso com o impacto desse feed perfeito. Né? Poxa, tá todo mundo feliz com uma comidinha bonita na mesa. Ninguém tá precisando pagar boleto igual eu hoje, tá triste, né? Quando faz calor, tá todo mundo na piscina com aquele corpo lindo, né? Aquela maquiagem perfeita. E a gente vai se querendo ter essa sensação de que tem que consumir para ser feliz igual a essas pessoas. Então, essa pressão do bem-sucedido e do estilo, porque o hedonismo ele está muito relacionado a isso do prazer pelos olhos na nossa sociedade cada vez mais, né? A internet é puro aspecto visual. Então, se não basta eu ter uma piscina para me refrescar, tem que ser a piscina bacana, que fica bonita ali, instagramável, né? Tudo ali está perfeito. A comida não pode ser aquele momento que você devora a comida, tem que ser antes, né? A bonitinha ali da nossa comida. Então, o hedonismo ele tem um prazer ampliado pelo visual. Não, porque se antes ali no começo da burguesia, no século XVIII, esse hedonismo ele era por uma experiência que talvez nem todo mundo visse, você tendo ela, hoje em dia é pela experiência que todos veem o quanto é bonito. Ela é meio narcisística, né? Ela é uma meta experiência, porque eu vejo e o outro vê e eu vejo que o outro me viu. É uma loucura isso. E isso tem tudo a ver com os estudos de moda, justamente por causa do entendimento de que a moda amplia essas relações de expressão do que é a minha identidade pelo consumo. E ampliação do consumo dessa moda por causa dessa busca dessa validação. Eu acho que vocês que estão escutando agora deve fazer sentido para vocês, porque deve ser pouquíssimas as pessoas que não vivenciam isso. Ou o que acontece, as pessoas que não querem vivenciar isso, elas acabam se isolando de um mundo que também já faz parte da nossa sociedade, por exemplo. Faz parte da sociedade eu ter uma rede social. Não é comum eu ser bem-sucedido e ter milhões de pessoas me seguindo, ou eu ser instagramável em todo dia. Mas eu acho que isso é comum, porque eu estou olhando por todos os lados. Então eu me isolo, passo até a ter ojeriza da minha rede social. E passo a não ter uma relação que poderia ser saudável, porque as redes sociais, essas plataformas, elas têm aspectos bacanas. Por exemplo, algumas pessoas estão me escutando aqui agora e eu posso estar ajudando elas, eu posso estar melhorando o meu trabalho, né? Eu tenho plataformas gratuitas que eu vou distribuir depois, esse meu podcast. Então, ela tem aspectos positivos, sim, mas por esse medo da validação, muitas pessoas têm medo de usar. Poxa, vou postar, só uma pessoa vai curtir essa minha foto. Então, esse debate, que ele não é nenhuma novidade, ele cai aqui nessa ideia de fuga ou realidade. Se a gente vê com uma realidade maior, se a gente entende essas dinâmicas de hedonismo, de se eu sou realmente isso, eu sou o que o outro curtiu ou não, o outro não curtiu, me desvalida mesmo, isso é uma relação não saudável que eu vou ter com tudo que envolve estilo, que envolve composição estética da minha roupa, dos meus objetos, do ambiente que eu estou. Então, eu talvez não poderia, se eu fosse ter que ter a validação de todo mundo aqui, talvez eu não pudesse estar aqui hoje, porque alguma coisa não vai estar perfeita nesse aqui agora. Então, talvez eu nunca começasse esse meu trabalho. Então, essa conscientização é importante, até porque a gente tem essa relação de que o marketing ele não vai aliviar isso para a gente, né? Só tomar um golinho de água aqui, ó. Realidade ou fuga? Realidade. O marketing, ele não, ele sabendo disso, o marketing, o bicho do marketing, oh, não, né? As pessoas que precisam vender alguma coisa, para o bem ou para o mal, elas vão trabalhar justamente com essa emoção. E isso tem estudos também diversos a respeito disso, associados até com a relação da psicanálise. Tem uns estudos muito interessantes que mostram que até aquilo que a gente acha que às vezes é ativismo, é para vender alguma coisa. Um desses estudos mostrou, por exemplo, que lá na década de 50 ou 60, um cara que estudava publicidade, ele era parente do Freud e ele percebeu essa relação fálica do cigarro. E ele percebeu que se ele colocasse as mulheres fumando, poderiam dar a sensação de poder para elas. E sendo ainda mais inteligente, talvez perverso, ele colocou algumas mulheres de 15 anos em meio a uma marcha sufragista, ou seja, uma marcha das mulheres que procuravam direito ao voto. Fizeram com que essas mulheres fumassem no meio, elas tiravam da cinta liga o cigarro e fumavam. Então, imagine a cena de que passa poder, passa a sensação de poder a uma mulher, porque ela está fazendo algo que poucas mulheres faziam em meio a um lugar que estava validando elas. E ali ele começou a vender muito cigarro, expandiu o mercado de cigarro para as mulheres jovens. Então, é muito importante sempre a gente analisar, porque as estratégias de marketing, elas são muito mais inteligentes do que a gente imagina. E nesse mesmo estudo, tinham estudos em relação ao uso do carro. A gente brinca, né, que quem tem carro grande, o homem que tem carro grande, tem alguma questão ali mal resolvida na intimidade, né? E nesses estudos de carro, falava que o homem poderia, as propagandas eram direcionadas de modo que os homens pudessem ter uma sensação de autonomia quando eles pegassem esses carros, e quanto maiores e mais fálicos fossem, maior seria de fato a masculinidade deles nesse carro, saindo como donos do mundo. Quase que uma readequação do cavalo da Marlboro, né, indo isso para o carro. E realmente, quando a gente está com um carro poderoso, a gente se sente ainda mais poderosa, mais poderoso, independente do gênero hoje em dia. Veja, a gente acaba consumindo mais do que a gente de fato necessita, atraída justamente por essas promessas emocionais que as marcas criam, seja na moda, seja em outros produtos que acabam falando de estilo e de moda também. Para ir encerrando aqui a nossa conversa, é muito interessante a gente encarar isso com leveza, né? E sempre ir procurando fugir desse ciclo, porque a gente vai se sentindo um pouco mais solto. Muitas vezes vai ser possível fugir desse ciclo quando a gente passar por uma necessidade. Ou seja, em algum momento que eu não estou podendo gastar, que eu não estou podendo comprar, ou quando eu me encontro com os meus iguais. Por isso que é tão legal também a gente ter redes de conversa, redes de amigos, para a gente entender que as outras pessoas à nossa volta também se sentem inadequadas, também são imperfeitas. E isso pode fazer com que a gente se sinta um pouco mais relaxada quando a gente não se adequar porque a gente não pôde consumir alguma coisa. Então, essa ideia de conversa, seja numa terapia, seja fazer uma meditação, é importante sim, mas junto disso, faça uma conversa com os outros, ache os seus iguais, ou se não são exatamente iguais, tenha flexibilidade para ver no outro essas divergências. Poxa, aquela pessoa ali, ai, eu não acho que ela está estilosa, mas será que ela é só isso? Não, né? Eu posso sentar ao lado dela, ver o que há dentro daquela pessoa. Às vezes é um momento também, às vezes você vai descobrir ela estilosa, mas isso não é o mais importante. Estou aqui brincando, né? Que às vezes tem aquelas cenas de Hollywood, tipo uma linda mulher, né? Ela entra no, na loja com uma roupa mais vulgar, né? E fala: eu queria comprar aqui. E ela é ignorada. Ela sai, entra na outra loja e compra horrores. Então, às vezes a vida também nos traz esses truques, né? A gente lê a pessoa por uma primeira impressão preconceituosa de estilo e depois vai descobrir que ela é muito bacana, ou até que ela tem estilo, se é essa a nossa procura. Mas, acima de tudo, a gente tem que estar aberto para essas trocas, porque a gente vai passar a ter um relacionamento mais saudável com a gente mesma, né? Com a gente mesmo. A gente vai conseguir trocar ideia com todo mundo e se aceitar no meio dessa diversidade. E, de repente, o caminho para a sustentabilidade, ele está muito mais nessas levezas do que como você deve ser e como você não deve não ser. Está muito mais na leveza da aceitação do que em regras impositivas de como viver a vida mais sustentável. E eu espero que eu tenha influenciado vocês de uma maneira bacana. Espero que vocês usem a moda como uma fuga saudável ou aceitem os seus momentos sem estilo nenhum e deem risada de vocês mesmas, de vocês mesmos. E voltamos a nos encontrar aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Para quem quiser seguir no Instagram, é radiocultura.art, sem o E no final, ART. Para quem quiser me seguir, é Gabi Garcês Duarte. Sigam lá, vocês vão ver que não tem nada de perfeito na minha vida e vocês vão poder sugerir também alguns temas para a gente discutir aqui e usar uma moda mais sustentável, mais genuína e continuar aí com várias ideias. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima quinta-feira.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.